Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
4.
Começa por que se não é resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá.
Olá. Olá, olá a todos.
Olá, como estão?
Bem, Eduardo, hoje vamos fazer quase um balanço desta primeira semana oficial do regresso às aulas. Nós temos recebido várias mensagens de pais muito preocupados com a reação dos filhos às várias limitações que encontram nas escolas. Parece que estamos a mandar o nosso filho para o exército. É o exemplo de uma das mensagens que nos chegou por estes dias. E outra é esta. Diz uma mãe que não se identificou: acabei de adormecer a minha filha que chorou compulsivamente. Não pode fazer nada do que mais gostava na escola. Ficou colada uma secretária com o irmão, brincou apenas com ele e disse-me que tem medo da escola. E o que dizer também das escolas em que não se pode ir à casa de banho durante as aulas, porque no recreio estão fechadas? Pergunta esta mãe. Eduardo, como é que se consola uma criança nestas circunstâncias?
Ora, Filipe, não se consola. Não se consola e nós estamos só nos primeiros dias, que não ainda na primeira semana, destas mudanças todas. Tenho a impressão que a tentação de muitos de nós, os mais crescidos, vai no sentido de imaginarmos que com o tempo as crianças apanham a onda e se adaptam a isto tudo. São realidades muito diferentes. Há escolas que têm as crianças separadas por 30 centímetros e uma fitinha vermelha a separá-las umas das outras. Há escolas onde os professores de educação física não têm desinfetante para desinfetar colchões onde eles fazem os exercícios físicos. E, portanto, é toda uma realidade muito difícil. Eu não acho que signifique que estamos a enviar os nossos filhos para a tropa, porque a tropa em muitos aspectos é muito mais amigável do que isto. Eu acho que temos que ter a noção de que aquilo que nós estamos a pedir às crianças é que elas convivam tão bem quanto o possível numa atmosfera em que têm que estar fechadas, quietas e caladas.
Eduardo, e é possível uma adaptação, às vezes miúdos tão pequenos, é possível uma adaptação, vamos esperar que numa semana se adaptem a estes novos tempos e a estas novas regras, ou isto não vai acontecer?
Não vai acontecer, Ricardo, não vai acontecer, e eu não estou a dizer isso, enfim, como se de repente quisesse pôr nuvens negras nestas tentativas generosas que tantas pessoas de bem estão a fazer. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer até porque muitos professores, e eu gostava muito de me centrar neles, sabe? Porque eu acho muito bem, acho mesmo muito bem, que nós tenhamos tido a gratidão imensa que obviamente estas pessoas merecem quando batemos palmas, muitas vezes, às pessoas ligadas à saúde, médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoal auxiliar, etc., porque eles mereceram tudo isso e muito mais. Mas era a altura de nós começarmos a capacitarmo-nos para a necessidade de batermos palmas aos professores, aos auxiliares de educação, às direções das escolas, porque, no fundo, eles estão a fazer o melhor que conseguem com meios muito, 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 muito reduzidos. Eles correm riscos todos os dias e estão sempre no limite do mais absoluto improviso. E, portanto, aquilo que os nossos filhos de 6 ou de 7, de 3 ou de 14 acabam por colocar aos professores são desafios novos todos os dias, sendo certo que neste momento, ao contrário da vontade de todos, a escola não é tão amiga para eles quanto se via e precisa de o ser. E é bom que nós tenhamos a noção que estas crianças mais crescidinhas ou mais pequeninas vão precisar de espernear, de protestar, de escutar, inclusive, esgotar, sobretudo, as cotas de alguma parvoíça que têm direito dentro da sala de aula, mas estas manifestações que os pais, de uma forma muito atenta, começam a fazer-nos chegar, são transversais a muitas, muitas crianças que estiveram meses a sonhar com o regresso à escola como qualquer coisa próxima do paradisíaco, e de repente têm a noção que entraram num pesadelo sem conseguirem de lá sair.
Porque a questão é muito essa, não é? O confrontar são confrontadas com essa realidade que é muito diferente daquela que deixaram em março, não é?
E, portanto, não tem nada a ver.
Não tem nada, não a, tem ver, nada tudo, a ver, tudo é muito diferente, há muitas limitações.
Tudo, está a ver, Filipe? E é tudo assustador para todos. No fundo, nós temos a noção que a escola, ao contrário da vontade de todos e dos esforços de todos, é um sítio que pode se tornar-se perigoso. E nós estamos a correr perigos. E nós estamos a fazê-lo de forma consciente. Eu acho que os pais nunca deram um sinal tão inacreditável de sensatez quando, ao escolherem dois perigos, acabam por conscientemente escolher o menor. Mas são perigos. E nós temos que ter a noção que os nossos filhos não são distraídos e que reagem a tudo isto, ao mal-estar da escola, à agitação que existe na escola, por mais que as pessoas não queiram. E, portanto, eu fico sobretudo mais descansado, apesar de tudo, que haja crianças que falem dos seus pesadelos e que chorem e que não queiram voltar à escola e que desabafem, apesar de tudo que desabafem, porque aquelas que depois acabam sempre por me preocupar mais são as que entendem não dever preocupar mais os pais e tentarem... São aquelas que entendem que têm que levar ao limite um esforço quase sobre-humano para se adequarem a tudo isto, que às vezes são tidas como muito compenetradas e muito adultas, só que são unicamente crianças, só crianças, e sobretudo crianças muito assustadas.
E nesta altura, os pais que nos estão a ouvir estão a perguntar: devem falar com os filhos sobre isto? O que é que os pais devem fazer? Eu calculo aquela mãe que ouvimos aqui esta mensagem com a miúda triste e a chorar porque não quer voltar à escola. O que é que um pai faz nessa altura, não é?
Olha, minha filha, se dependesse só da mãe, tu também não irias. Se dependesse só da mãe, por mais que ficares fechada em casa não sei quanto tempo, não seja nada de bom para ti, se calhar até ficarias, mas ainda assim a mãe também fica tão assustada quanto tu. Mas duas pessoas que se amam assustadas ao mesmo tempo, apesar de tudo, ficam um bocadinho mais corajosas, e portanto, se tu ajudares, eu ajudo outro bocadinho e depois logo se vê.
Estamos aqui a falar da primeira semana, e como dissemos, é uma adaptação para todos, para pessoal docente, pessoal não docente, para os alunos, para os pais. Existe também aqui alguma flexibilidade nas regras que são definidas por cada escola, portanto, a próxima fase será essa, não é, Eduardo? Reavaliar, se calhar, aqui algumas questões, mas tendo sempre em mente que, enfim, estamos a correr riscos, como dizia.
Sim, avaliarmos tudo isso, avaliarmos também a relação que as escolas têm com o tempo das aulas. Há escolas que carregaram no tempo de cada aula de uma forma que passa muito para além do razoável. Há escolas que mantiveram, dentro do possível, uma normalidade, apesar de tudo isto. Reavaliarmos o tempo dos recreios, por favor. Eu percebo que toda a gente esteja alarmada, mas tenham a noção de que 5 minutos de recreio numa sala de aula, sem poder de lá sair, não é bom para o rendimento das crianças, não é bom para a atenção das crianças, não é bom para as perturbações das crianças, perturbações de comportamento que as crianças precisam de ter nestas circunstâncias. E, portanto, nós vamos ter que assumir com imensa humildade e, provavelmente, consoante as circunstâncias que cada escola consegue oferecer, há muitas mudanças ou pequenas mudanças nestas regras todas, e para isso...
Seria bom, Eduardo, peço desculpa de interromper, mas seria bom termos, por exemplo, um recreio por turnos, para evitar que assim, permitindo assim que os miúdos pelo menos fossem um bocadinho à rua e apanhassem um bocadinho de ar durante 5 ou 10 minutos e rodando pelas turmas da escola, seria bom, seria uma possível
solução.
Todos
os recreios são preferíveis a 5 minutos de recreio fechados numa sala.
Claro que sim. E, portanto, essas situações terão de ser reavaliadas, como dizíamos. Existe essa flexibilidade também para o fazer em cada escola, em cada agrupamento. Eu aproveito para recordar aqui também o nosso número de telefone e o nosso e-mail. Têm chegado várias mensagens, mas queremos que também participe. Portanto, se nos está a ouvir, se tem alguma dúvida, pode sempre colocá-la através do número 917698051, 917698051, ou através do e-mail eduardosa@observador.pt. Teremos este tema com certeza, porque as próximas semanas vão ser também ricas nisto. Mas, Ricardo, queres fazer mais uma pergunta?
Era só um último minuto, Eduardo. O fim de semana, perante esta perspectiva, o fim de semana dos pais vai-se tornar um terror, com os miúdos com muita energia para gastar durante o fim de semana em casa?
Não necessariamente, mas admito que a noite de domingo passa a ser verdadeiramente tumultuosa e, portanto, se puderem, dentro do possível, com chuva ou sem ela, bom, dar ali alguma energia às baterias das crianças, a noite de domingo já não vai ser tão difícil quanto certamente seria se nós não lhes dermos mais atenção e mais cuidado do que habitualmente costumamos dar.
O Porque Se Não É a Resposta acontece de segunda à sexta-feira. Na segunda-feira cá estaremos. Obrigada, até lá, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana e um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.